Antes de passar ao próximo inscrito, vou responder a questão de ordem do senador Lindbergh Farias. O senador Lindbergh Farias formula questão de ordem quanto a eventual direito à réplica por parte do excelentíssimo senhor advogado-geral da União em virtude dos esclarecimentos prestados pelo relator acerca da defesa hoje apresentada. Ora, a comissão encontra-se em fase de discussão do parecer do relator e, como tal, o senador Antônio Anastasia se manifestou como relator da matéria, que tem a prerrogativa de manifestar-se a qualquer tempo e não como representante da acusação. Admitir que o advogado-geral da União possa responder a qualquer ponderação colocada pelo relator ou por qualquer outro senador seria inviabilizar o próprio debate. O ministro Cardoso se posicionou contra o relatório preliminar oferecido por liberalidade desta comissão, já que ainda estamos em fase pré-processual e sequer se há de falar em cerceamento da defesa. Pelo exposto, indefiro a questão de ordem apresentada.
Senhor presidente, só para comentar aqui, dizer o seguinte: na verdade, o relator, senador Antônio Anastasia, respondeu ao ministro Eduardo Cardoso. Ele não fez aqui uma fala como relator nas discussões, ele fez uma resposta. E está aqui no item 6 da DPF 378, a defesa tem direito de se manifestar após a acusação. No curso do procedimento do impeachment, o acusado tem a prerrogativa de se manifestar, de um modo geral, após a acusação, concretização da garantia constitucional do devido processo legal. Eu estou colocando isso porque, de fato, o que se traduz dessa decisão do Supremo é que a defesa fala por último, né? Então, eu discordo da posição de Vossa Excelência. Lamento, eu acho que isso aqui pode abrir espaço para nulidades desse processo. Eu queria chamar a atenção disso. Não custaria muito a comissão escutar pelo mesmo tempo novamente o ministro José Eduardo
Cardoso. Senador Lindbergh, não houve acusação. Quem falou foi o relator. Não foram os denunciantes que falaram aqui.
Mas o relator
não,
tem uma peça
não
de acusação.
Não houve acusação, senador. Foi a palavra do relator que pode se manifestar a qualquer momento.
Mas, senhor presidente, para contraditar a questão de ordem,
passo a palavra, já foi respondida a questão de ordem. Passo a palavra ao próximo orador, ao próximo inscrito, senador Magno Malta. 8 minutos mais 2 minutos de bônus.
Senhor presidente, senhores senadores, o Brasil que nos vê e nos ouve, cumprimentando mais uma vez o senador Anastasia pela sua capacidade técnica, pela sua independência, embora sendo questionado por ser dos quadros do PSDB, mas Vossa Excelência deu um banho. A Bíblia diz que um é o que semeia e o outro é que ceifa. E aqui eu começo a minha palavra. Eu venho ficando estarrecido já há algum tempo com o exercício do desgoverno desse governo e com o seu partido. E nesse tempo, já há alguns anos, muita coisa me deixa com os nervos à flor da pele. Mas um dia desse, e quem quiser pode ir ao YouTube, quando eu tive acesso ao depoimento de Fernando Gabeira, e em seguida ao depoimento de Eduardo Jorge do PV, e o Gabeira diz: olha, nós que participamos do momento da luta armada, nós tínhamos um problema, era com a ditadura militar, nós não queríamos democracia. Nenhum de nós lutou por democracia, quem diz isso mente. Nós lutamos por uma ditadura do proletariado. Aí, escuta Eduardo Jorge, ele diz mais: olha, a ditadura fez muito mal para nós, os militares, mas nós também fizemos para eles, que nós não somos fácil. Nós não éramos fácil. Mas nós entendemos que a luta armada não ia dar em lugar nenhum. Qual foi o entendimento? Vamos comer pela beirada, chegar ao poder e aparelhar o Estado. Após o aparelhamento do Estado, nós então fazemos o que pensamos e implantamos as nossas filosofias. Dito e feito, comeram pelas beiradas, chegaram ao poder e começaram a aparelhar Santo André. Entenda a história. Aparelharam Santo André, começaram a extorquir os empresários, que deu na morte de Celso Daniel. Vou chegar no meu ponto, senhor. Chegaram ao poder, gritando nas ruas, criando sindicatos, organizando a sociedade em nome dos trabalhadores, e levou para si, se locupletou de muita coisa de trabalhador que eles nunca fizeram. Como, por exemplo, hoje a sociedade pensa que o seguro-desemprego, quem fez foi Lula. Seguro-desemprego, quem fez foi Sarney. Eles se locupletaram de tudo, chegaram ao poder. Aí me lembro de uma frase do Lula, que ele dizia o seguinte: quando você está na oposição, você pode falar o que você quiser, mas governando, não. Quando a própria base deles no PT reclamava da ação do Palocci no Banco Central, que era muito duro, fazendo superávit, e o PT não queria isso, ele disse isso. Pois bem, o que ocorreu dali para frente? Milhões de brasileiros encantados, inclusive eu. Nós não podemos negar que houve inclusão social. Seria uma idiotice negar o Bolsa Família. É ruim? Não. É ruim porque só tem porta de entrada. O bom programa social tem que ter duas portas, uma de entrada e outra de saída. Eles só fizeram com a porta de entrada porque eles sabiam que eles precisavam aprisionar essas pessoas pelo estômago, porque do ponto de vista eleitoral jamais perderiam uma eleição. No momento seguinte, eles atacaram valores de família. Se essa senhora não tivesse feito nenhum mal, ela que é abortista, assumida, a sociedade cristã desse país, que é majoritariamente cristã, só a famigerada lei da palmada já seria suficiente para mim incluir no conjunto da obra. Senhor presidente, o que é o conjunto da obra? Vamos começar pelo mensalão. Destruiu a cúpula chamado núcleo duro do governo. O único que não está enrolado é porque morreu, que era o Guxiquem. A partir daí vieram as... Senadora Vanessa, faz silêncio um pouquinho, que você está me atrapalhando, porque você está fazendo comentário do meu discurso e está falando alto. Depois a senhora fala. Veio o Petrolão, está aí na frente de todo mundo, aos olhos do Brasil, todos presos, outro núcleo duro desmoralizado, e agora a presidente sendo investigada, com todo respeito ao advogado da AGU que veio aqui também, investigado. O mesmo Janot que pediu a destituição de Cunha. O primeiro discurso após a votação e o pedido de impeachment é que foi pedido por um marginal, por um investigado. Ora, Cunha não é problema meu? Cunha é problema do judiciário? Cunha é problema do Supremo? Cunha é problema da polícia? E Cunha caiu não pelo conjunto da obra de Dilma. O conjunto da obra de Dilma é outro. Cunha caiu pelo conjunto da sua própria obra. Nós temos conjuntos de obras separados aí. O dele é o dele. E Janot elencou o conjunto da obra de Cunha, 10 itens, para pedir o Supremo o afastamento dele. Ora, e tem questionamentos aí, rolando no Supremo, que é preciso ouvir esse Supremo daqui para frente. Ocorre que as pedaladas fiscais, que para mim é a gota d'água, porque eles vieram fazendo, quem diz que para se ganhar a eleição pode se fazer o diabo, é a crença na impunidade. Eles nunca imaginaram que esse momento chegaria, essa pedalada fiscal, se não tivesse um conjunto de obra tão grande atrás disso, quem sabe se fosse relevante, mas só foi a gota d'água. Nesse último ano, em que ela passou 1 ano e 4 meses pedalando, mesmo sendo avisadas, quando eles evocam o PL5 que foi votado na Câmara para dizer que o parlamento deu legalidade, não, foi o bom e velho PMDB, junto com eles, que estupraram a lei para caber dentro dela 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma. Com essa legitimidade das pedaladas, ela foi mentir no processo eleitoral. Ora, não tem tonto aqui, não tem doido. O Brasil está assistindo. Entre no YouTube, veja as peças do processo eleitoral dessa senhora. É tudo mentira. É tudo apelação. 8 dias depois, ela mostrou as unhas. Olha, a partir daquilo que eu disse do Eduardo Jorge, quem quiser entrar no YouTube, veja o Lula falando. Lula fala ao Fórum de São Paulo. E veja que o Fórum de São Paulo tem uma relação com o que Eduardo Jorge falou e Fernando Gabeira. O Fórum de São Paulo é exatamente isso que nós estamos vivendo. Então, desses 92 bilhões desse buraco, e que eles choraram na televisão, inclusive ela, Madre Dilma, Teresa de Calcutá, vão me caçar, minhas mãos são limpas, eu não fiz nada. porque esse dinheiro foi para a Bolsa Família. Inclusive, Lula faz um discurso também falando isso. E se vocês quiserem, senadores também fizeram, deputados, por Bolsa Família só foi 1.700.000. Isso aqui foi Minha Casa Minha Vida, um tiquinho desse jeito. O montante maior, seu presidente, pasme o Brasil, o montante maior foi para o BNDES, para quê? Para cobrir o buraco do metrô da Venezuela, do porto de Cuba, do dinheiro que eles deram para o índio da Bolívia, o perdão de dívidas dos ditadores da África que eles fizeram. Esse é o suor do povo brasileiro. Por que eu ia chover no molhado falar no técnico? Se um é o que semeia e o outro é o que ceifa. A Bíblia diz, tudo quanto quereis que os outros vos façam, façai vós também. Agora não é que tem que anular isso aqui, porque Cunha foi afastado. Muito pelo contrário, eles perderam o discurso com o afastamento de Cunha. Porque isso aqui não tem nada a ver com Cunha. Perderam o discurso. Agora já não podem mais falar, porque foi uma mulher de mão limpa que um marginal brigou com ela. Estão todos investigados, estão no 0-0. Está todo mundo no 0-0. Então perderam o discurso. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, façai vós também. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E essa é a medida com que eles mediram. Quando pediram o impeachment dos outros, inclusive do Collor, tão evocado aqui, Collor cometeu o crime, cometeu e cometeu o crime, Collor cometeu, mas foi crime penal. Dilma também cometeu, mas foi crime de responsabilidade ou de irresponsabilidade fiscal, porque ela nunca teve responsabilidade. E agora vai, no dia 1º de maio, disseram que fez um pacote de bondade. Não, ela fez um pacote,
senador,
tô concluindo, ela fez um pacote de maldade com o Brasil, porque ela sabe que o país não tem finança para isso, que o país está parado, que o país está arrebentado, que nós não temos condições ninguém de cumprir aquilo. Sabe aquilo o que é? É imaginando que vai ser impeachmentada, que outra pessoa vai assumir no lugar dela, e ela vai deixar armada a arapuca, vai deixar, e isso é política de terra arrasada, não é pensando no país, é pensando em trazer prejuízo a quem quer que politicamente assuma no lugar dela. Não estou defendendo quem vai assumir no lugar dela, até mando um recado para ele, que não faça ministério com quem está com a fralda cheia.
Conclua, senador Magno.
Porque a nação está olhando. A nação está olhando e não vai aceitar em ministério quem está com a fralda cheia. Faça um ministério técnico, um ministério de notáveis, honrados, para poder unir essa nação. Volto a dizer, senhor presidente, aquilo que quereis que os outros vos façam, façais vós também. E nesse momento, sexta-feira, na próxima quarta-feira, Dilma será caçada nem por mim, nem por ele, nem pelo senhor. Ela será caçada por Salomão. Sabe quem é Salomão? Aquele que escreveu: a arrogância precede a ruína.
Presidente, pela ordem, senhor presidente.
Próximo.
Senhor presidente,
próximo,
eu só solicito a Vossa Excelência que peça para retirar.
Não falou jamais pessoalmente aqui de ninguém.
Ele apenas disse, se referiu ao presidente como uma aborteira, senhor presidente. Não. Isso não é desrespeito?
Eu disse
Vossa
abortista.
Excelência, defende.
Eu disse abortista.
Eu peço que retire dos anais.
Ela é abortista. Eu não falei aborteiro, eu falei abortista e reafirmo.
Na condição de inscrito, a palavra ao senador Álvaro Dias, na condição de líder.
Senhor presidente, estamos... Muito obrigado, senador Magno Mal. Muito obrigado. Senhor presidente, nós estamos prestes a uma decisão histórica, traumática e que exige enorme responsabilidade. E, sobretudo, consciência de que o Brasil é um país em mudança. Mudança que nós pudemos fotografar nas ruas do Brasil com multidões pedindo o impeachment da presidente da República. Mudança que verificamos no embalo dessas multidões, alcançando instituições fundamentais ao Estado de Direito Democrático, como Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal. Assistimos o surgimento de uma nova justiça nesse país. E agora, essa aspiração por mudança alcança a política. Ou nós mudamos, vou esperar o garçom sair da frente, depois eu continuo. Ou nós mudamos, senhor presidente, ou esse desejo incontido que alimenta a alma da nação vai nos atropelar. E a nossa mudança, a mudança que é nossa tarefa, começa com esse processo de impeachment, que é um instituto de natureza política. E Vossa Excelência, senador Anastasia, com o brilhantismo aqui já decantado por tantos colegas, em uma peça de valor histórico, destacou a citação na qual refuta, a qual refuta com muita competência, a citação que diz: insistentes e responsáveis alegações por parte da denunciada de que esse processo de impeachment configuraria um golpe. Em apoio às afirmações do nosso relator, eu digo, repito, relembro o que disse o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, quando afirma que golpe seria o crime de responsabilidade sem punição. E nós integramos um tribunal político, senhor presidente. O Instituto do Impeachment é de natureza política e nós podemos recorrer a juristas extraordinários como o saudoso Paulo Brossard, como José Afonso da Silva, como Temístocles Cavalcante, como Manuel Gonçalves Ferreira Filho, entre tantos. E podemos nos socorrer também de decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma delas, de 1992, mandado de segurança, e outras duas recentes, mandado de segurança e a DPF 378. São decisões que corroboram a ideia de que a Constituição Federal de 88 ampliou o papel do Senado Federal. Além da função de julgamento, a da pronúncia. Ao fazer o exame de admissibilidade, não se justifica que se faça análise do recebimento da denúncia se estivermos limitados àquilo que desejou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao retirar elementos fundamentais para o processo do impeachment, crimes decorrentes da revelados pela Operação Lava Jato. No pedido de impeachment prolatado por Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, são 65 páginas, 15 delas dizem respeito a crimes que não estamos aqui considerando no exame da admissibilidade desse pedido de impeachment da presidente. E o relator, cautelosamente, prudentemente, desconsiderou esses crimes, fixando-se única e exclusivamente naqueles que dizem respeito ao crime de responsabilidade, já imputado, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União. Mas, certamente, os crimes que não constam desse processo, que não se encontram nos autos do processo que será alvo de julgamento brevemente no Senado Federal, esses crimes alimentam a nossa consciência, senhor presidente, ou nos atormentam, porque é impossível desconsiderá-los, é impossível ignorá-los, diante do trauma que causaram ao país, diante dos efeitos nocivos que provocaram, tumultuando a vida nacional e transferindo dificuldades incríveis ao povo brasileiro, numa seleção de crises que passa da política para a economia, que invade a sociedade de forma perversa, de forma cruel, com prejuízos irrecuperáveis. Portanto, nós não fomos limitados pelo Supremo Tribunal Federal e não estamos limitados pela legislação vigente, pela jurisprudência que decorre desde 1992 para ficar apenas nesta data. Mas nós estamos nos limitando espontaneamente para evitarmos comprometimentos que possam gerar questionamentos capazes de dificultar o processo em curso. Em nenhum momento, eu repito, o Supremo Tribunal Federal impôs a esta Casa qualquer limitação. E eu entendo, sim, que para cumprirmos o ordenamento jurídico, poderíamos, eu posso até afirmar que deveríamos, mas prefiro ficar com o poderíamos, incluir a totalidade do documento da lavra de Miguel Reale, de Janaína Pascoal e de Hélio Bicudo. Por tudo isso, senhor presidente, meu voto, que é o voto da consciência, levará em conta três pilares. Aqueles que são considerados aqui juridicamente, tecnicamente, e aqueles que estão ausentes nos autos. Por, repito, por vontade do senhor presidente Eduardo Cunha, que, ao agir dessa forma, corroborou com o discurso dos governistas e auxiliou a presidente Dilma na defesa do seu próprio mandato. Foi, sim, Eduardo Cunha que excluiu os crimes mais gravosos, os crimes mais repugnantes, exatamente aqueles que são revelados pela Operação Lava Jato. Portanto, senhor presidente, para concluir, três pilares fundamentais: as pedaladas, a fraude dos decretos sem autorização do Congresso Nacional, e, a partir daí, o terceiro pilar, que eu considero o mais perverso para com o povo brasileiro, decorrente dos escândalos de corrupção que se encontram nos autos da Operação Lava Jato e agora também do Tribunal Superior Eleitoral, que julga ações interpostas para a cassação de mandatos da Presidente da República e do Vice-Presidente da República. Portanto, são esses os crimes mais estarrecedores que a história do Brasil revela em matéria de administração pública. Esses é que devem ser condenados pela nossa consciência no julgamento desse processo de impeachment, senhor presidente. E não se fale em golpe, porque golpe seria o crime de responsabilidade sem punição, como diz Carlos Veloso. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrita, eu passo a palavra à senadora Gleice Hoffmann.
Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, quem está nos acompanhando pela TV Senado, pela Rádio Senado. Nós estamos num momento difícil do nosso país, uma crise política muito grande e num momento de decisão por parte do Senado sobre se afastamos ou não uma presidenta legitimamente eleita pelo voto popular. Quero dizer aqui que essa fase que nós nos encontramos, senhor presidente, ela não é uma fase de mera formalidade ou só de vermos se as questões formais, processuais, foram realmente verificadas pelo processo da Câmara e também agora. Agradeço, senhor presidente. E também agora nesse processo do Senado. Essa fase exige a chamada justa causa. E a justa causa, ao contrário do que falou o eminente relator, que apresenta o seu relatório uma peça de acusação, ela não é o cheiro do crime. Ela pode ser o cheiro da autoria do crime, mas há que se ter crime para ela se iniciar. E eu quero demonstrar aqui, presidente, que nós não temos crime para processar a senhora presidente da República. Tudo o que foi falado antes de mim aqui pode sim processar a presidente da República, mas não pelo artigo da Constituição que se refere ao impeachment, e sim pelo artigo 77 que se refere ao processo eleitoral. O impeachment é uma situação excepcionalíssima e exige sim que o crime esteja comprovado. E aí eu quero me referir aos dois aspectos que o senhor relator coloca em seu relatório, embora alargue outras compreensões para chegar à descrição. Nós estamos aqui julgando a presidenta Dilma com a possibilidade de impeachá-la por 6 decretos, vejam bem, 6 decretos de crédito suplementar que ela fez em 2015, e 6 meses de atraso no pagamento das subvenções dos juros do Banco do Brasil ao Plano Safra. Será que isso é suficiente para afastar uma presidenta? Quero dizer, senhor relator, embora Vossa Excelência diga que não é golpe, esses dois fatos não se constituem como crime suficiente para fazer um impeachment. Me desculpe, mas é golpe sim. Pode ser golpe de voz mansa, pode ser golpe feito pela serenidade de Vossa Excelência, mas é golpe porque não respeita a Constituição. E eu queria aqui falar dos decretos, porque Vossa Excelência inova em matéria de direito orçamentário e financeiro. Vossa Excelência coloca como uma das condições do cumprimento da meta do superávit primário, não a execução do orçamento, mas as autorizações orçamentárias. Em qual lei isso está? Na lei de responsabilidade fiscal não é. Na lei de diretrizes orçamentárias não é. Na lei de orçamento também não é. O orçamento é uma previsão. Você fixa a despesa em cima de uma previsão da receita. Você só tem condições de executar um orçamento com a realização da receita. Por isso, para a gente atingir uma meta fiscal, não é o crédito orçamentário, a dotação orçamentária, que sendo restrita vai atingi-la, mas sim a execução financeira. Tanto isso é verdade que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala, quando fala do relatório bimestral, que se a realização da receita não comportar o cumprimento da meta de resultado primário, torna necessário a limitação de empenho, que nada mais é que o contingenciamento da despesa. Se fosse verdade a sua tese de que aumentar um crédito orçamentário impactaria na meta, teria que ser verdade também que nós deveríamos, não é contingenciar o financeiro, mas anular créditos orçamentários. Então, o orçamento é aprovado, a presidenta está na execução dele, e se não se verificar a meta, ela tinha que ter sido autorizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal a anular a dotação e não a contingenciar despesas. Mas não é isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca. A Lei de Responsabilidade Fiscal não manda anular a dotação, manda contingenciar despesas. Ou seja, depois de 30 dias da publicação dos orçamentos, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal e de desembolso. E para, se não for verificada ao final de cada bimestre a realização da receita pretendida, os poderes terão que limitar o empenho e a movimentação financeira. Se fosse a tese de Vossa Excelência, teria a lei, o legislador colocado que a presidenta teria que anular a dotação orçamentária. Então, não encontra sustentação legal essa avaliação de Vossa Excelência de que decretos de abertura de créditos suplementares que mexem na dotação do orçamento vai impactar a meta. Portanto, esses decretos não se constituem crimes, até porque a presidenta observou os artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e fez o contingenciamento. E o contingenciamento orçamentário de 2015 foi da ordem de R$ 80 bilhões, um dos maiores da nossa história. Portanto, com o seu relatório, Vossa Excelência acaba com a Lei 4.320, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com os princípios e com a interpretação das normas de finanças públicas. Por isso, disse o nosso nobre advogado-geral da União, vai ser impossível administrar e governar daqui para frente se prevalecer o relatório feito por Vossa Excelência. Ademais, o que se fez nesses decretos com excesso de arrecadação foi com excesso de arrecadação privativa dos órgãos. Não foi o excesso de arrecadação em geral, foi o excesso de arrecadação de uma determinada universidade dentro do MEC, o excesso de arrecadação da Justiça do Trabalho, o excesso de arrecadação da Justiça Eleitoral. Se a gente não coloca isso para dentro do orçamento, quando se realizar a receita para fazer aquela despesa e não tiver essa arrecadação própria do órgão, vai ter que usar a arrecadação geral do Tesouro. Aí sim nós podemos fazer déficit. Então, está errada a sua concepção, porque excesso de arrecadação aqui é de fonte específica, que não pode ser usada para outra coisa, a não ser para aquela despesa. E o entendimento do TCU a respeito desses decretos? Me desculpe, ele existiu sim. Existiu em 2001, quando ele analisou os decretos de crédito suplementar, que foram editados em situação análoga. E se 2009 o TCU não falou sobre os decretos, também não normatizou, ou seja, não acresceu à lei o seu entendimento. Então, não poderia, na primeira vez que analisa posteriormente, sequer alertando a Presidenta da República, já lhe dar uma pena máxima, que foi um parecer pela rejeição de suas contas, que ensejou toda essa discussão que nós estamos tendo aqui. E eu queria também falar sobre a questão das operações de crédito. Vamos de novo nessas operações de crédito. Nós estamos falando de uma operação junto ao Banco do Brasil do Plano Safra, que o governo federal paga a subvenção de juros do Plano Safra. Ao invés de o agricultor pagar o juro de mercado, a União paga, o governo paga uma parte desse juro para o agricultor pagar menos. Isso está regido por uma lei de 1992, não foi criada pela presidenta Dilma. E vossas excelências estão dizendo que isso está configurando uma operação de crédito porque ela atrasou 6 meses o pagamento. Sabe por que ela atrasou 6 meses o pagamento, senhor relator, senhor presidente? Ela atrasou porque o Tribunal de Contas abriu, no mês de abril de 2015, um processo para levantar possíveis irregularidades junto às operações dos bancos oficiais. E esse processo tramitou de abril até dezembro de 2015. Não foi nas contas de 2015 que isso foi analisado. E o governo federal pôde falar com o Tribunal de Contas, pôde discutir, pôde apresentar recurso, e só em dezembro o Tribunal de Contas deu parecer de que o governo teria que pagar no mês subsequente o que devia ao Banco do Brasil. Mas como essa decisão só saiu em dezembro, sim, o governo pagou. Portanto, nem o atraso de 6 meses tem, porque estava sob júdice, sob análise do Tribunal de Contas. É muita forçação de barra o que vossas excelências estão fazendo para caçar a presidenta Dilma. Portanto, eu queria dizer aqui que é fundamental que quem está nos ouvindo, quem está acompanhando esse processo, não se deixe enganar por discursos políticos aqui. Porque essa questão do conjunto da obra, que vossa excelência mudou agora para pano de fundo, serve tão somente para fazer uma discussão política de processo eleitoral, não uma discussão de impeachment, que é uma situação excepcionalíssima e que requer crime, sim. O cheiro que se fala aqui da justa causa e que vossa excelência mencionou não é o cheiro do crime, pode ser o cheiro da autoria. Agora, o crime aqui é necessário. Nós vamos afastar uma presidenta sem ter crime correspondente na lei. Vou repetir, por 6 decretos, quando Fernando Henrique fez 101, quando Lula fez 32, 6 decretos de suplementação orçamentária e o dito atraso de 6 meses para pagar a subvenção do Seguro Safra do Banco do Brasil. Eu lamento muito, mas nós temos que deixar registrado nessa comissão, sim, que é um golpe de voz mansa, mas é um golpe contra a Constituição. E o fato de ter a defesa ou de nós estar falando nessa comissão não é e não vai dar legalidade a esse golpe. Apenas o processo está sendo cumprido, mas quando os requisitos fundamentais para julgar a senhora presidenta não estão sendo observados. Obrigada.